Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, boa tarde. Eu sou a Fátima Santos Costa e este é o Olá, vizinho do dia 19 de dezembro, aqui na sua Rádio Freguesia de Belém, e é o último de 2023.
Eu sou a Luísa Albuquerque e sejam bem-vindos todos os que nos escutam aqui nesta rádio online, sempre consigo, a fazer-lhe companhia 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Exato, e hoje o nosso programa vai ser dedicado a um tema de extrema importância e muito a propósito da data que se avizinha, que é o Natal.
Exatamente, porque amanhã, dia 20, para quem não sabe, assinala-se o Dia Internacional da Solidariedade Humana.
E esta data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 2005, por ocasião da celebração da primeira década das Nações Unidas para a erradicação da pobreza, que começou em 1997 e terminou em 2006. E esta celebração do Dia Internacional da Solidariedade Humana tem como objetivo destacar a importância da ação coletiva para superar os problemas globais e alcançar os objetivos mundiais de desenvolvimento, por forma a construir um mundo melhor e mais seguro para todos. E para conversarmos sobre este tema, convidamos a nossa colega Madalena Leite e o nosso vogal da Ação Social, João Carvalhosa, não foi?
É verdade, mas hoje também lhe trazemos, no nosso momento de saúde e bem-estar, o Diogo Afonso, que nos vai falar sobre como evitar lesões durante uma prática desportiva que conta com cada vez mais adeptos, que é o paddle. E claro que, como sempre, iremos ter também música e tudo isto já a seguir ao separador.
Então, amanhã, como lhe dissemos, assinala-se o Dia Internacional da Solidariedade Humana. E neste dia, as entidades oficiais, os governos, promovem iniciativas no sentido de chamar a atenção da comunidade para a importância da solidariedade como forma de combater a pobreza, como há pouco referimos. E as pessoas são assim incentivadas a debater sobre os meios de promover a solidariedade e a encontrar métodos inovadores para ajudar a sua comunidade, não é?
Sim, senhora. E entre muitas outras iniciativas que decorrem pelo globo, destacam-se as organizadas pelas Nações Unidas. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, conta com 17 objetivos divididos em metas para melhorar os parâmetros a nível mundial, reforçar a solidariedade global dos participantes, engajamento para a mobilização de recursos, estratégias para promover a paz e melhorar a vida das pessoas em situação vulnerável. É tradição deste dia o secretário-geral das Nações Unidas enviar uma mensagem ao mundo.
Sim. Amanhã vamos ter a oportunidade, quem quiser e tiver curiosidade, de ouvir, não é? Porque há de haver um vídeo disponível no site das Nações Unidas. Mas há aqui uma pergunta importante e que vai ser feita ao longo do nosso programa. O que se entende por ser solidária? Ou solidário. Esta é uma pergunta que nós realmente consideramos importante e vamos fazê-la aos nossos convidados.
Mas antes, vamos deixar-vos com música.
Deixa estar, tenho mais com preocupar de momento. Vive a vida no presente, ocupado. Tenho outras coisas em mente, desligar. Com sorriso dente a dente. O que eu quero é tempo de arranjar soluções. O que eu quero é tempo de qualidade de dois. E bem longe dos tempos que me deram tapões. Vida sem complicações. Uma casa, dois portões. Tendo nem que queiras, ou mesmo que agora estejas de verdade a deslizar. Sinto muito não estar presente, não estou cá. Sei que eu estive ausente ao teu lado. E agora faz sentido como eu tenho sentido ficar saudade. O que eu quero é tempo de arranjar soluções. E o que eu quero é tempo que arranja soluções. O que eu quero é tempo de qualidade de dois. Vem longe dos tempos que me deram.
Se só agora acedeu à nossa Rádio Freguesia de Belém, a sua rádio online 24 horas por dia a fazer-lhe companhia.
Nesta tarde de terça-feira, você está com o Olá Vizinho, um programa semanal que está consigo entre as 3 e as 4 da tarde. Temos já aqui connosco o nosso primeiro convidado, João Carvalhosa, que, como provavelmente sabem, é o vogal do Pluro da Ação Social e alguém que, pelo seu percurso de vida pessoal e profissional, tem estado sempre muito próximo da comunidade e envolvido em muitos projetos de cidadania e solidariedade social. Olá, João, bem-vindo mais
Olá.
Uma vez.
Bom dia.
Pronto, mais uma vez, como nós já dissemos no outro programa, eu conheço o João há 35 anos, portanto não o vou tratar para você.
Obviamente.
E por isso quero começar por fazer-te uma pergunta, que é: o que é ser solidário?
O que é para si ser solidário?
Para ti, sempre. O que é para ti, exato, ser solidário?
Olha, ser solidário, eu acho que em primeiro lugar, é preciso ter empatia pelos outros e perceber o mundo difícil em que vivemos, não é? E de alguma forma sensibilizar-nos por isso, não é? E sensibilizar-nos por saber que aquilo que muitos outros têm ou muitos outros vivem muitas vezes não é fácil e, portanto, se nós pudermos ajudar um bocadinho a melhorar a vida do outro, já é bom, já não é mau. E, portanto, eu diria que se calhar também é estar atento ao outro, não é? Estar atento à sociedade, ao que se passa na sociedade. E
ajudar quando é preciso.
E ajudar quando é preciso e quando é,
e
possível.
Quando é possível.
Porque também,
pois,
muitas vezes, ou por vezes, há determinados tipos de ajuda que não são possíveis, não é?
Claro.
Agora, se nós fizermos um bocado, alguma coisa, já não é mau. Não é?
Sim, o pouco que se possa fazer pode representar muito, pode fazer grande diferença na vida da pessoa.
Sim,
pode para nós ser uma coisa pequenina, sem importância nenhuma,
sim,
mas na vida
como,
da pessoa.
Como é que achas que nós podemos ser solidários? Algum exemplo, por exemplo, ou aqui na nossa comunidade?
Ou dar-nos aqui algumas sugestões, por exemplo.
Olha, dou-te o exemplo, do que está a acontecer agora com o Presente Solidário, uma iniciativa que lançámos a semana passada, não é?
Uhum.
Que é tão simples quanto isto, que é ir buscar ali uma etiqueta que diz o nome, que tem quantas pessoas vivem naquela família, comprar umas prendas, que podem ser, não se precisa gastar muito dinheiro, e entregar. Para aquela família. São coisas tão simples quanto estas, não é? Não é nada de especial, não é? Não é nada de outro mundo, nem se gasta muito tempo, nem é preciso muito dinheiro. E pode-se fazer, não é?
E com um gesto pequeno.
E com um gesto. E se formos muitos a fazer, não é?
Conseguimos
chegar a muitas pessoas também, conseguimos melhorar um bocadinho nada a vida de outras pessoas. Portanto, muitas vezes basta isso, não é preciso estarmos mega envolvidos, não é? Eu tenho estado ao longo da vida muito envolvido em muitas coisas nesta área, mas muitas vezes não é preciso isto, não é? Basta às vezes pequenos gestos.
E se toda a gente fizer um pequeno gesto, se calhar acaba por ser muito depois, não é?
Sim.
Portanto,
sim. Sim. E sermos solidários também passa por dizermos bom dia e boa tarde aos nossos vizinhos,
sim,
não é?
É verdade,
E se calhar à senhora velhinha que mora no prédio, dar-lhe um bocadinho mais de conversa quando cruzamos com ela nas escadas. É um bocado estes pequenos gestos que são importantes, não é? Pronto, depois há outro tipo de solidariedade mais institucional, mais pesada, entre aspas, mais envolvida. Que também é importante, não é? Porque também tem que haver projetos mais consistentes, não é? E que sejam duradouros no tempo e que sejam
sustentáveis também, não é?
Sim. Mas, e que tenham uma
durabilidade maior.
Sim, uma significância maior na vida comunitária, digamos assim. Sei lá, por exemplo, um banco alimentar, não é?
Uhum.
Um banco alimentar contra a fome
claramente
o ReFood. Portanto, são claramente projetos que têm que ter consistência, têm que ter uma autonomia, têm que ter aqui uma lógica já muito mais profunda do que...
E noutra escala, não é?
E numa escala, sim.
Eu estava-me a lembrar, não vou dizer qual é a entidade que está a promover, obviamente, mas lembrei-me agora, de repente, de um projeto que começou, eu acho que relativamente há pouco tempo, que é o juntar o facto de, por exemplo, haver imensos estudantes que não têm onde morar na cidade de Lisboa, porque os quartos são caríssimos e as casas nem estão nesse fala, e haver muitos séniores que vivem sozinhos. Certo. E, portanto, é o juntar estas duas faixas etárias que se podem entreajudar. E isso eu acho que é um projeto... É uma
pessoas
ideia
que vivem
muito...
sozinhas e que acolhem
pois,
os estudantes?
Eu não vou dizer também o nome do projeto, mas a ideia é o partilhar
não
casa.
Não se pode dizer? Produção, podemos ou não?
Não, não é suposto dizermos.
Pronto,
é suposto
então não digas.
Falar aqui no projeto, na sua gênese mais.
Então, as pessoas que vão ao Googlear
vão encontrar, de certeza, encontrar. É muito fácil encontrar, porque a ideia é partilhar casa, não é? É fazer companhia e proporcionar algum momento de mais agradável a um sénior que está sozinho e que se calhar não tem aquela rede de suporte familiar ou de vizinhança. E o jovem que
está à procura, de uma casa para vir estudar.
E achas, mas às vezes aí pode haver aquele receio das pessoas, quem é que vamos acolher, não é?
Sim, mas geralmente isto é mediado por uma instituição e, portanto,
uma entidade
dá diferente. Alguma segurança às pessoas. Aí é uma situação win-win, não é? Portanto, ganham todos. É importante haver estas ligações também intergeracionais na lógica da solidariedade, para cima e para baixo, não é?
Pois, claro. Tanto porque, nos mais velhos como nos mais velhos.
Também
mais.
É importante os mais velhos darem aos mais novos, transmitirem aos mais novos aquilo que foi a experiência deles, a vida deles, não é? Aquilo que de bom viveram.
E sobretudo os jovens também percebam que eles têm alguma coisa para dar.
Claro,
não é?
claro.
Nem sempre essa mensagem é passada de forma muito clara, não é?
Claro.
Pronto, eu achei este projeto muito engraçado.
É giro, o projeto é muito engraçado.
E achei que se calhar pode fazer a diferença na vida de muita gente. E como há este, há outros, não é?
Sim, há muitos projetos, não é? Por exemplo, nós temos aquele projeto dos voluntários que telefonam aos idosos e que fazem alguma companhia ou por telefone, ou mais presencialmente.
Agora
vamos alargar com mais duas instituições que nos dão apoio, mas é importante são pequenas coisas, não é? É um telefonema por semana que pode fazer a diferença na vida daquela pessoa, e nós sabemos por relatos que por exemplo, os idosos ficam à espera daquele telefonema, portanto, quer dizer que aquilo é mesmo relevante para eles, é muito engraçado. E muitas vezes acaba por criar laços de amizade, não é?
Que perduram
para o resto da vida.
Isso é bom, esse contacto, não é?
Portanto, ser solidário é ser empático, sobretudo, e olhar à nossa volta, ver o que é que se passa ao nosso redor, não é?
E disponibilizarmos, não é? Também não basta ver, não é? Não basta olharmos
e não agir.
Não é? É disponibilizarmos a fazer alguma coisa. Isso acho que é muito importante e traz. Nós, obviamente, quando somos solidários, não procuramos recompensa, não é? Fazemos a coisa de uma forma altruísta e não estar aqui a pensar. Mas de facto traz-nos também alguma paz interior, não é? Alguma lógica de que fizemos o bem, de que fizemos coisas boas.
Sim, isso traz um bem-estar.
Há uma coisa muito engraçada que a minha filha está mais nova, que está na religião e moral ali da secundária do Restelo. E ela já o ano passado tinha uma coisa que chamava o Clube da Bondade. Que é uma coisa que eu achei delicioso, chamar-se terem um clube da bondade, não é? Que é bonito, não é? Porque é, no fundo, transmitir a estes miúdos jovens, não é? Ela agora tem 14, portanto, no passado tinha 13, que pequenos gestos, coisas boas, podem fazer coisas boas, não é? Para os outros. E que é possível fazer, não. claro. E eles fazem, fazem pequenas coisas, não é? Será? Este fim de semana passado foram para o Banco Alimentar, pronto, é só um exemplo mais.
Sim.
Mas fazem outras coisas, não é? Mas esta ideia do Clube da Bondade é muito engraçado.
O nome acho ótimo, não? Clube da Bondade.
Sim, sobretudo o desmistificar aqui um pouco. Às vezes as pessoas pensam, isso de ser da bondade é um bocado assim, uma coisa assim, como é que eu ia dizer? Como diz o brasileiro, a careta, não é?
Exato.
Mas não, é algo muito importante.
É muito importante.
Esta mensagem é importante passar aos mais novos.
Claro, claro. Sim, é muito importante nós ensinarmos desde que eles nascem os valores e a terem cuidado com o outro, não é? Ou olharem para o idoso como uma mais-valia, não é? A olharem para aqueles que têm menos recursos como não os coitadinhos, não os pobrezinhos, mas como alguém que é igual a eles, eventualmente a família teve menos recursos. Possibilidades na vida, menos recursos, e que compete-nos a nós também ajudar os outros.
Partilhar, não é?
O partilhar, sim. Por exemplo, hoje em dia, se nós dissermos aos, a alguns miúdos, fomos mandar, imagina, roupa para o lixo, eles, os meus filhos dizem...
Eu
dizia, vou mandar isto fora. Eles disseram logo, vai mandar fora! Não, a expressão não era mandar fora. Eu disse mandar fora no sentido de
não querer já, mais, não estar
já,
mais...
Já não serve, já não sei o quê.
Porque eles pensam logo que isso pode eles ir pensaram, para...
Sim, portanto, a minha ideia era pôr... Era a ideia e foi o que fiz, foi pôr no contentor da roupa.
Pois.
Mas eles, é engraçado, ficaram logo alerta, lixo, tipo...
Acharam que era lixo.
Isso pode ser aproveitado por outras pessoas,
mas
não é?
Repare, estes princípios são extremamente importantes incutir desde muito pequenos.
Sim, claro, desde
pequenos.
Claro. É verdade.
Quem diz estes princípios têm a ver com a solidariedade, outros, olha, por exemplo, aquele, como nós falámos no outro programa, o ter cuidado com o nosso planeta, porque é a nossa casa, e se o destruirmos não temos mais onde viver.
Pois
porque
é.
O Elon Musk nunca mais tem aquele foguete em condições
para ir a Marte.
Também quando tiver, também não vai...
também
vai,
não vamos
não
todos.
Vai,
isso vai ter que haver uma triagem muito grande, portanto, há que tomar conta do planeta.
Mas é verdade, e acho que é muito importante. Eu também tenho o exemplo lá em casa, a minha filha mais nova também muitas vezes à tarde pode ir para casa, mas não, ela almoça na minha mãe todos os dias e às vezes diz, não, vou ficar a fazer companhia à avó, e fico à tarde com a avó, porque para a avó não ficar sozinha, e fica lá em casa muitas vezes também, nesse sentido de
começar na família,
dar
mais
companhia,
próxima, depois passar
fazer companhia,
para cantar para os vizinhos, para outras pessoas que nem sequer conhece, mas que percebe que precisam de ajuda. E pronto, eu acho que dissemos o mais importante. Não sei se o João quer acrescentar mais alguma ideia sobre este tema,
sim,
porque já falámos naquela...
E também do papel que a freguesia tem, ponderante, como o exemplo que o João deu.
Sim, já
também
deu de alguns projetos nossos, mas e falámos aqui também sobre aqueles projetos mais estruturados, aqueles que têm a ver com a responsabilidade social, portanto, mais...
Sim, há só talvez uma coisa que tem-se vindo a desenvolver nos últimos anos, que é interessante, que é a questão da responsabilidade social corporativa, não é? Das instituições, empresas, etc. Que também é muito importante, e é importante haver este shift também
no mundo corporativo.
No mundo das empresas, não é? Que não precisava de haver, não é? Portanto, as empresas não precisavam disto para nada. O objetivo da empresa é produzir, ganhar dinheiro, fazer lucro. Portanto, são os objetivos normais das empresas, e ainda bem, porque é isso que faz andar a economia. Portanto, as empresas não precisavam ter esta preocupação com o social. E é muito interessante que tem havido uma crescente preocupação
interesse,
social.
E
pronto, aqui de facto a questão, enfim, apesar das questões ambientais, que hoje em dia estão cada vez mais implícitas e até obrigatórias, em muitos casos, na questão da vida das empresas, mas o facto das empresas desenvolverem projetos sociais para fora e para dentro, também para os seus trabalhadores, também é algo que deve ser estimulado e deve ser valorizado, porque é uma atitude também, é uma lógica diferente, não é?
Já não é
olhar para o trabalhador não como um recurso que me dá dinheiro, mas como
uma pessoa,
uma pessoa que tem família, que tem vida, que tem necessidades, não é?
Isso é
uma mudança muito importante.
Sim, sobretudo se não estiver feliz.
Também não produz da mesma maneira.
Ah, não produz, de certeza.
Sim, mas antes as pessoas
não ligavam a isso.
Não queriam saber, não é? Queriam produzir, se estás feliz ou não estás, a tua obrigação é produzir, não é?
Agora já é essa preocupação.
Hoje em dia começa a haver muita preocupação de haver alguma harmonia entre as várias coisas, não é? Portanto, e no fundo as empresas serem solidárias com os seus trabalhadores também e com a comunidade que rodeia. Aliás, há uma coisa engraçada que no dia do vizinho, nós depois abandonámos, deixámos de o fazer até a nível nacional, mas havia o dia do vizinho virado para as empresas, em que era as empresas... fazerem a boa vizinhança
com as outras empresas.
Às vezes as empresas causam impacto, não é?
Sim, por exemplo,
imaginemos aqui na Ilha da Madeira, na Avenida da Ilha da Madeira, temos aqui este núcleo empresarial que causa impacto, não é? Traz mais trânsito, traz mais pessoas, traz mais confusão para quem vive cá. E o facto de se estas empresas conseguirem chegar aos vizinhos de uma forma saudável, ajuda a mitigar um bocado estes impactos que as empresas têm. Portanto, há muito para fazer.
Há muito para fazer. Há sempre muito para fazer. O que é importante é que se olha à nossa volta e se perceba onde é que podemos intervir, não é?
Isso faça.
Isso faça.
Obrigada, João, mais uma vez, por ter estado connosco. E aí estás sempre convidado.
Obrigado.
Claro que sim.
A nossa segunda convidada que temos hoje aqui no programa é a nossa colega Madalena Leite, assistente social e que integra a equipa da Ação Social. Olá, Madalena, bom
dia.
Olá,
bom dia.
Olá, Madalena.
Obrigada.
Já não nos vemos
convite.
Há muito tempo.
É verdade.
Não se vêem todos os dias.
Não.
Mas neste contexto, não.
Sim, neste contexto, não. Então, Madalena, nós queremos fazer-te uma pergunta que já fizemos ao Dr. João Carvalhosa. E que para nós é uma pergunta assim importante.
Ok. Pertinente.
Neste contexto, exatamente, pertinente. No teu entender, o que é ser solidário?
Então, eu acho que a solidariedade tem que ir, vai ali um bocadinho ao encontro da empatia, não é? Eu acho que ser solidário é colocarmos um bocadinho no lugar do outro, não propriamente aquilo que nós vemos habitualmente, que é o dar ao outro, mas o colocarmos no lugar do outro, que eu acho que isso ainda é mais difícil do que simplesmente chegar e dar, quer seja alimentos, pois, quer seja o que seja. Portanto, eu acho que colocarmos no lugar do outro e procurarmos, na verdade acho que é um bocadinho uma responsabilidade de todos nós, não na minha área também, mas acho que de todos nós cidadãos, porque acho que isso contribui para uma sociedade melhor. Portanto, diria que empatia e solidariedade acabam por ser aqui sinónimos. Diria, e acho que colocarmos no lugar do outro e proporcionarmos o bem-estar ao outro, e isto é nas pequenas coisas, é apanhar o lixo da rua para ajudar o senhor que está a limpar, a facilitar-lhe o trabalho, é dizer bom dia e boa tarde quando entramos no transporte público ou num comércio.
Dar um lugar no transporte público, por exemplo.
Dar um lugar, exatamente. Um lugar que está, ainda por cima, não só os lugares que são prioritários.
Como anedota, cavalheiros há lugares, é que não.
Exatamente. Pois. Portanto, acho que passa um bocadinho por aí. Acho que são atitudes e são comportamentos muito simples, que se todos tivéssemos um bocadinho no dia-a-dia, estávamos um bocadinho mais solidários. Eu acho que, por acaso, o povo português até é bastante solidário, mas move-se numa causa concreta ou específica. Sim. E acho que depois, no dia-a-dia, perdemos
esquece
esta...
Esquece aquelas pequeninas.
Sim, ou no Natal, ou nestas fases. Mas acho que nos esquecemos um bocadinho no dia-a-dia fazer. E são coisas muito simples. Cumprimentar o vizinho, portar-se está tudo bem com uma pessoa que nós vemos na rua, que é a nossa amiga, é nosso colega. E acho que isso é importante também, fomentando nas crianças, que foi acontecendo um bocadinho comigo na minha infância e nas escolas, acho que é importante isso.
Portanto, tu achas que essa tua postura perante esta importância da solidariedade também vem já da tua família, porque na tua família isto também
sim, sempre, exatamente, é sempre nos foi incutido o voluntariado, acabei por estar em escolas, inclusive, que fomentavam, tínhamos mais um valor numa cadeira, porque fazemos voluntariado, portanto, havia aqui algum incentivo para isto, havia recolha de bens, havia determinados projetos que nos permitiam estar envolvidos e ajudar o outro, e isto também nos ajuda a colocar no lugar do outro e a perceber que se calhar somos uns privilegiados porque temos acesso a um conjunto de coisas
que
tão
partilhar.
Simples que os outros não têm. Eu acho que às vezes as crianças e os jovens não têm tanta noção disto, não é? Quando vivem numa realidade um bocadinho diferente, que depois o outro, exatamente ao lado, que aparentemente tem uma vida espetacular, não tem assim tanto, se calhar não tem tanta comida à mesa, se calhar dorme num colchão em vez de numa cama confortável, não é? Portanto, acho que isso ajuda-nos um bocadinho a colocar um lugar do outro. Isso é ser solidário.
Eu não sei se tu concordas que, para além destes exemplos que tu deste da pessoa que tem menos condições de vida em termos materiais, mas ser solidário também é ajudar o outro até numa perspectiva mais de apoio, de amizade, não é?
Ser amigo, eu acho que é ser solidário, não é? Claro. Não necessariamente pessoas que estão desfavoráveis, não é? Às vezes o apoio emocional, porque a pessoa teve uma morte na família, ou situações esporádicas da nossa vida que não nada têm a ver com as nossas condições, não é? Socioeconómicas. Acho que também passa por ser solidário, que é também disponibilizarmos um bocadinho do nosso tempo ao outro, seja pelo que motivo for. Claro, portanto, claro que sim.
Madalena, e tu achas que essa tua visão da solidariedade e do ser solidário teve alguma influência na escolha da tua carreira e formação profissional?
Não, totalmente. Diria que totalmente, porque eu acho que todos trabalhamos para isso e acho que isto é uma função de cada um, mas se houver profissionais que de alguma forma possam ajudar, não é? Acho que é uma área um bocadinho sensível.
Posso estruturar este
sim,
tipo
porque de... obviamente que assim, nós todos podemos fazer coisas, mas os serviços públicos e os serviços ICPSS é que prestam um apoio efetivamente
mais estruturado
e consolidado às pessoas e, portanto, estar na área permite-me todos os dias poder trabalhar um bocadinho para os outros, ainda que
temos
receber
dizer,
um salário.
Temos que dizer o que é que fazes, para quem não
exatamente, então, para quem não me conhece, eu sou assistente social, trabalho no Departamento de Ação Social da Junta de Freguesia de Belém. E pronto, portanto, fazemos tudo o que seja atendimento, tudo o que seja apoio à população e aos fregueses, em todas as faixas etárias, em tudo aquilo todos os campos que eles precisem, quer seja apoios nossos, quer seja encaminhamentos para outras entidades que...
Com quem se trabalham
em rede. Exatamente, com quem trabalhamos em rede e que possam dar respostas que nós não tínhamos, porque a verdade é que temos que trabalhar uns para os outros e até nisto é essa solidariedade, todas estas entidades ao trabalharmos, permite aqui uma solidariedade entre colegas, porque nem todos os serviços vão ter as respostas todas, temos que articular para dar uma resposta estruturada.
Mas todos juntos conseguem.
Mas todos juntos, é caso juntos somos mais fortes e acho que é mesmo, explica-se. Portanto, sim, diria que esta veia, este voluntariado que eu fui assistindo também da parte da minha família, de ajudarmos famílias, de recolher brinquedos, sempre, já não uso, vou dar. Sempre houve esta dinâmica em minha casa e isso fez-me pensar um bocadinho que se calhar uma profissão em que eu posso todos os dias ajudar um bocadinho os outros, se calhar vai-me fazer feliz e concretizou-se, e faz muito. Portanto, concretizou-se e pronto. É desafiante, porque nem sempre vamos ter sucessos, infelizmente, e a verdade é que temos de ser um bocadinho persistentes, porque pronto, não depende muito de nós o sucesso, às vezes a intervenção, muitas das coisas que acontecem não é porque não há respostas da sociedade em que nós temos, e isso é um facto, e portanto às vezes as pessoas chegam-nos e nós não temos nada para lhes dar, no sentido de não temos respostas concretas para o problema delas, mas ajudamos, mas damos uma palavra, mas ouvimos, claro. E isso para algumas pessoas é muito, muito significativo. Portanto,
fazer a diferença.
Exatamente.
E já agora, que estamos a falar da tua atividade, do trabalho que tu desenvolves aqui na nossa Junta de Freguesia de Belém, na Ação Social, nós temos vários projetos, não sei se queres, de repente, falar aqui um pouquinho sobre cada um dos projetos.
Sim, claro que sim. Pronto, nós temos muitos projetos em que esta solidariedade acaba por ser, exatamente, se pratica, não só também pelos voluntários que nós temos a colaborar com a Junta e, portanto, dão um bocadinho do seu tempo, há reformados, não reformados, mas dão um bocadinho do seu tempo e passa, por exemplo, pela Loja Solidária, que é uma loja que nós temos ali em Pedrosos, que disponibiliza roupa e artigos para a casa para a população e outras pessoas, nós também damos a outras pessoas que não fregueses e que todas as pessoas que estão lá a dar este apoio às pessoas são voluntárias, portanto temos aqui a solidariedade das pessoas que dão a roupa e das pessoas que estão lá.
Nós tivemos aqui
a falar com o público.
Tivemos a Luísa. Que é uma das nossas
exatamente,
voluntárias mais antigas.
Portanto, há aqui esta solidariedade aqui a pôr-se em prática e acho que isso é importante e as pessoas também quando vão lá têm esta noção e percebem que é importante. Temos também o nosso cartão solidário, que é um cartão que nós atribuímos às pessoas todos os anos, portanto tem a durabilidade de um ano, que é do Pingo Doce e que permite às pessoas fazerem compras.
Nós temos uma parceria com o Pingo Doce.
Temos uma parceria com o Pingo Doce, que também ele, através da sua responsabilidade social, é solidário e dá-nos aqui este apoio.
E é um espaço comercial que está aqui na freguesia e por isso é que...
Exatamente. E
esse
também dá...
cartão solidário funciona como?
Portanto, é um cartão...
Tem um plafond?
Tem um plafond anual para cada pessoa, dependendo do número de pessoas do agregado. Que é depois distribuído pelos vários meses de dezembro a novembro, porque depois dezembro é sempre uma nova candidatura, e as pessoas podem adquirir bens alimentares, de higiene e artigos para a casa com este cartão. Pronto. Tem que se candidatar na Junta de Freguesia de Belém. As candidaturas já aconteceram, mas durante o ano nós vamos fazendo candidaturas novas quando há essa necessidade. Depois temos outros projetos também muito direcionados à população idosa, que de alguma forma é uma população que necessita aqui deste apoio, que necessita aqui deste amparo, não é? Porque de alguma forma eles também muitas vezes já fizeram muita coisa pelos outros e agora merecem eles ter alguma coisa por eles. Portanto, temos os nossos campos de férias, que não deixam de ser solidários porque é um apoio não só para a população idosa, mas quando temos também para as crianças e para os jovens, para os pais, porque os pais precisam trabalhar, porque...
E no caso dos séniores é gratuito.
E no caso dos séniores é gratuito, portanto, permite-lhes que eles tenham acesso a coisas que se calhar nunca tiveram acesso durante a vida deles e sofrerem de outras atividades. E, portanto, temos aberto durante o verão para os séniores, infância, jovens e pré-escolar, e agora durante a Páscoa e do Natal para as crianças e para os jovens.
Sendo que mesmo para as outras faixas etárias, tirando os séniores, também são valores muito...
Sim, são de acordo com o escalão da Segurança Social, portanto, permite aqui ser mais ou menos de acordo com os rendimentos e pronto, e podem beneficiar de um conjunto de atividades que todas elas individualmente seriam valores
e
muito...
E temos muita gente a querer
participar. Gente, aliás...
Temos muita lista de espera.
Temos, e muitas pessoas fora da freguesia gostavam.
Mas que não podem.
Sim, nós começámos a ter que abranger só à freguesia, porque
senão
infelizmente
não forma
de... nem é... Pronto, o objetivo é dar resposta pelo menos a quem vive aqui, pronto, os outros infelizmente não poderemos. Mas esperemos que um dia tenhamos essa capacidade, quem sabe.
Mas a Luísa, que está aqui, também pode falar.
Sim, nós damos resposta aos que frequentam as nossas escolas também.
Exatamente.
Do apoio à família, portanto,
acaba
também acaba...
completar...
Sim, a nível de crianças, sim, conseguimos mais ou menos ter as que são da freguesia e as que não são da freguesia, mas que frequentam as escolas. da freguesia.
Certo.
As escolas públicas, claro.
Pronto, e isso é, eu acho que é uma resposta importante. Pronto, depois temos aqui todo o atendimento social que nós fazemos, temos apoio psicológico também, que neste momento é uma questão muito importante da saúde mental e que ou preços consideravelmente mais baixos do que se encontra, ou então gratuitamente quando há uma questão de suficiência económica. E portanto, a questão aqui da psicologia é importante, é para fregueses, mas também para não fregueses, sendo que tentamos dar prioridade aqui.
Sim, sendo que os não fregueses, enfim, vamos lá ver, quando existem situações de carência económica, uhum, ou de um nível socioeconómico mais baixo, e que vocês na área das assistentes sociais fazem esta avaliação, no projeto de acompanhamento psicológico, é só para fregueses.
Exatamente, sim. Isso só é para importante. Fregueses, pronto, porque lá está, temos para privilegiarmos, para privilegiarmos aqui quem,
os nossos fregueses,
exatamente, né? Quem está na freguesia. E, portanto, diria que, assim, em geral são estes. Obviamente, depois nós damos outros apoios pontuais às pessoas, financeiros, uhum, naquilo que diz respeito, pronto, aos pagamentos das,
sim,
rendas.
Algum apoio emocional também se faz com o acompanhamento telefónico. Claro. Agora estabelecemos até aqui parcerias com outras entidades.
É verdade, principalmente exatamente à população idosa, para tentar, uhum, eventualmente até ter aqui visitas presenciais, não é? Portanto,
exato,
dar aqui acompanhamento ao longo,
sim,
do ano a esta população, porque nós temos atividades pontuais, temos alguns passeios, temos agora a festa de Natal.
Temos imensos
passeios.
Temos
imenso, é verdade. Pronto.
Eu já disse várias vezes, e tu, Madalena, sabes que eu comento isto imensas vezes. Não sei como é que os nossos sénios têm tanta energia,
exato,
para conseguir
conta
participar
em tudo,
nas atividades todas que promovemos, porque são bastantes.
Sim.
E eu percebo que às vezes eles têm uma agenda preenchidíssima.
É verdade.
Todos os dias têm uma atividade, porque para além disto, enfim, se nós começarmos a pensar que a solidariedade é algo bastante mais abrangente, uhum, do que às vezes nós imaginamos, certo, mesmo todas as outras atividades que nós desenvolvemos até a nível da ginástica,
sim, o desporto, mesmo para a infância,
o desporto, certo, tudo isso acabam por ser atividades solidárias promovidas pela Junta de Freguesia, uhum, de Belém, que vão melhorar.
Sim, estão tudo a preços acessíveis, uhum, e pronto, e são pessoas também aqui que querem colaborar com a Junta, que querem dar um bocadinho do seu tempo também à Junta, e eu acho que isso é importante. São pessoas, muitas das vezes, pessoas até já reformadas ou que ainda estão em funções, mas que querem dar este tempo, e eu acho que isso também é importante. E pronto, diria que era isto.
Grosso modo, é isto.
Sim, né? Em geral. Depois o atendimento social, e depois temos, obviamente, várias entidades aqui na freguesia que nos ajudam. Temos o Banco Alimentar através da paróquia, temos o ReFood, que também ele é importante salientar, porque é constituído por voluntários. Portanto, quem distribui a comida são voluntários, e isto é extremamente importante. Uhum. Embora eles tenham uma autonomia própria, todo o espaço é da Junta, e portanto há aqui uma proximidade com a Junta, em encaminhar pessoas e em ajudar aqui tudo o que pudermos, às vezes nos excedentes dos campos de férias, etc. E portanto, é um dos apoios mais importantes que nós temos na freguesia.
Um radar também.
Também temos o projeto Radar, exatamente, com a Santa Casa Misericórdia, uhum, de Lisboa, que faz aqui também este acompanhamento mais próximo aos idosos isolados, para perceber se têm algum tipo de necessidade, se precisam de algum apoio, quer da Junta, quer da Santa Casa. Portanto, fazemos sempre a parceria com a polícia, de proximidade, com a Santa Casa e com a Junta. E pronto, eu acho que mesmo a polícia faz as suas próprias visitas aos idosos para fazer
este
acompanhamento.
Também
e vai
nós.
Sinalizando, pronto. E portanto, temos aqui uma rede de apoios importante. Também trabalhamos aqui com a população sem abrigo, em conjunto com a Vitae, que também vai dando aqui apoio a estas pessoas, encontrando aqui respostas mais rápidas.
Para quem
rápidas.
Não sabe, a Vitae é?
É uma associação com equipas de rua, que trabalha, uhum, com a população sem abrigo, e que pronto, e que tem aqui diversas respostas, quer sejam centros de acolhimento, quer seja também apoio alimentar, por exemplo, nas suas valências, pronto, direcionado só à população em situação de sem-abrigo. Pronto. Que embora em Belém não seja muito expressiva, mas vai ser necessário.
Como for, se aparecem por,
sim,
aqui
nem que seja uma pessoa,
nós... nessas condições nós ajudamos.
Claro,
sempre.
Que sim, podem sempre recorrer à Junta, uhum, e depois nós fazemos os encaminhamentos necessários.
Uhum. Exatamente. Obrigada, Madalena.
Nada, obrigada. Eu.
Mais uma vez, por
foi um prazer
estar connosco.
Até uma próxima oportunidade.
Obrigada.
Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Oh.
Agradecemos mais uma vez aos nossos convidados e queremos dizer-lhe que praticar a solidariedade só traz vantagens. Isto se ainda não pensou nisso e não refletiu sobre
isso. O assunto.
Sim, mas acredito que sim. Porque contribui para um maior sentimento de pertença e também contribui para uma melhor saúde mental, favorecendo a autoestima. Um ato de solidariedade é bom para aquele que é ajudado, mas também para quem ajuda, porque praticar a solidariedade, ou seja, contribuir para o bem-estar do outro sem esperar nada em troca, faz com que se sinta mais inserido na sociedade e, consequentemente, resulta num bem-estar generalizado, não é?
É verdade, mas afinal, e concretamente, quais são os benefícios para a sua saúde mental? Veja bem, o conceito atual de saúde mental é muito mais do que não ter uma patologia ou não ter alguma deficiência. Trata-se de um estado de bem-estar que permite ao indivíduo fazer face ao stress normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera, ter relações significativas e positivas e contribuir para a comunidade em que se insere. Não sei se concordas, Fátima.
Concordo, claro que sim, Luísa. Por isso, eu acho que ao ser solidários estamos realmente a proporcionar algo de bom para o outro, mas também para nós próprios, aliás, como já referimos. E isto porque, ao praticarmos um ato de solidariedade, estamos a contribuir para aumentar a nossa autoestima, como já dissemos, uhum. alcançarmos um sentimento de pertença face a um objetivo ou uma causa, como também já Verdade. Referimos, e em consequência dos níveis de stress, em consequência de tudo isto, os níveis de stress diminuem, alcançando-se um maior equilíbrio emocional. Até porque as memórias, ou aquilo que nós guardamos, aquilo que fica connosco uhum. do bem que praticamos, veja bem, induzem sensações de bem-estar. Igualmente, reduz a sensação de isolamento e contribui também para aumentar a resiliência emocional e a autoconfiança.
E já agora, o que achas? Talvez possamos dar a quem nos está a ouvir algumas dicas de como se pode ser solidário.
E eu sei que tu tiveste a pensar nisso, portanto, diz lá.
Porque se pode praticar a solidariedade no nosso dia-a-dia. Aquilo que é importante é prestar atenção ao que nos rodeia, à nossa comunidade, e encontrarmos uma causa com a qual nos identifiquemos e, por vezes, isso até pode ser junto da nossa família, dos amigos ou vizinhos, uhum. ou com coisas simples em que, se conseguirmos ser empáticos e tentarmos encontrar a melhor forma de ajudar, isso pode ser o suficiente. E há algumas atividades que os nossos ouvintes também podem integrar no seu cotidiano. Por exemplo, queres sugerir, Fátima?
Quero sim, senhor. Mas atenção, estas são apenas sugestões, porque cada um de nós deve escolher aquilo que mais se sente vocacionado, para que mais se sente vocacionado. E pode, nós, por exemplo, podemos dar aqui alguns exemplos. Olha, dar sangue.
Por exemplo.
É uma coisa importante e necessária.
Que eu já te disse que não posso.
Pronto, mas há quem possa e faz sempre falta.
Tenho pena, porque é uma coisa mesmo. Então aí é que é mesmo
pode
uma
ser
boa solidariedade.
Não é?
E pode ser determinante em alguns casos.
Para a vida de outras pessoas. Mas também pode dar roupas, alimentos, livros a alguma instituição ou a quem precise. Nós aqui na Junta de Freguesia de Belém também recebemos, portanto, se quiserem vir entregar-nos, venham às nossas secretarias na delegação, não é? Queres explicar?
As roupas na loja solidária, os livros.
Os livros, estava-me a referir aos livros.
Os livros, sim, também aceitamos aqui na biblioteca, se bem que
já não temos espaço.
Exatamente, era o que havia a dizer. Já são tantos que já não há espaço.
Porque como nós já referimos aqui neste programa, nós somos solidários, somos um povo solidário e, portanto, quando de repente descobrimos que podemos ajudar de alguma maneira, mobilizamos de uma forma incrível, é verdade. Outra hipótese é visitar doentes e pessoas mais velhas, os nossos séniores, idosos. Mas também pode, por exemplo, adotar um animal.
Ora, aí está, eu adotei.
Fizeste bem. Pode recolher o lixo de parques ou de outros sítios, onde for preciso. Pode consumir mais produtos de produtores locais, que é muito importante. Ceder o seu lugar em transportes públicos, como já falámos aqui, não é?
É mesmo. E não se esqueça que, para ser solidário, não hesite em disponibilizar o seu tempo. Se perceber que há um vizinho, um familiar, um amigo que está com dificuldades, disponibilize-se para ajudar como puder. Voluntarie-se para cozinhar uma refeição, fazer companhia, arrumar-lhe a casa ou comprar um cabaz simples de alimentação.
Sim, mas é atenção, mais uma vez, frisamos que é importante estar atento, mas que deve procurar uma causa com a qual se identifique, já que isso aumentará a sua motivação e disponibilidade. Se quiser, pode também praticar atos de solidariedade, integrando uma instituição numa atividade mais organizada. Pode, por exemplo, procurar desenvolver atividades de voluntariado em organizações que podem ser muito variadas. Há as que trabalham com crianças, com idosos, com animais ou outras causas mais específicas. Além de praticar o bem e favorecer a autoestima, a sua e de quem recebe a sua ajuda, integrar uma organização traz outros benefícios, porque quando se assume um compromisso com uma determinada causa ou instituição, garante-se disponibilidade àquela hora e naquele dia. Nesse sentido, é mais estruturado. E relembramos aquilo que foi salientado pela doutora Carla Ventura, a vice-presidente da CASES, que esteve aqui connosco no passado dia 5, dia em que se assinalou o Dia Internacional do Voluntariado.
Sim, porque fazer voluntariado é ser solidário. E fazendo voluntariado pode também aumentar a sua rede de contactos, permitindo que se conheçam pessoas com um objetivo em comum. E isto também pode ter vantagens. Pode contribuir para uma melhor integração social. E até porque hoje em dia a atual sociedade acaba por se sentir isolada, com as pessoas cada vez mais viradas para si próprias, contando com uma reduzida ou por vezes inexistente rede de apoio. Muitas pessoas têm a família espalhada pelo mundo e assim desta forma consegue-se ampliar e sedimentar a rede de contactos com pessoas que têm em comum uma identificação com uma mesma causa. E basta um ato solidário para depois se desencadearem outros, gerando energia e melhorando a saúde de todos, os que são ajudados
e os que ajudam.
Exatamente.
Então, recapitulando, a solidariedade é um valor humano universal que está presente em todas as culturas. Trata-se de uma qualidade que está relacionada com a bondade, a empatia e o amor. Ser solidário é sensibilizar-se com a dor do outro e estender a mão para ajudá-lo de alguma maneira. Eu lembro-me que o Papa João Paulo II afirmou que a solidariedade não é um sentimento vago de compaixão pelos infortúnios das outras pessoas, e sim uma determinação firme e perseverante de se comprometer com um bem comum. E nesse sentido, ser solidário vai além de realizar gestos esporádicos de caridade, envolve realmente abraçar as causas e tornar-se parte delas.
Mas, Fátima, não sei se concordas, ser solidário é também quando dedicamos parte do nosso tempo a ouvir um ente querido, por exemplo, que está a atravessar um momento delicado. E quando deixamos temporariamente em segundo plano coisas nossas para priorizar a ajuda a uma pessoa que precisa de nós.
Concordo, claro que sim. Até porque essa colaboração mútua sempre foi e sempre será fundamental para a sobrevivência humana. Da espécie, não é? Sobrevivência da espécie. Inclusive, foi através dela que o homem sobreviveu desde sempre, não é? Afinal de contas, estando juntos, conseguimos suportar melhor as adversidades sem medo. E o apoio, seja ele funcional ou emocional, é fundamental para podermos vencer ou conseguirmos vencer obstáculos.
Exato. E já sabemos que a solidariedade é muito importante para as pessoas que precisam da nossa ajuda para ultrapassarem alguma situação que estejam a vivenciar. E sabemos também que quando um indivíduo ajuda outro, os sentimentos de satisfação, utilidade e pertença são intrínsecos para quem presta essa ajuda. Tu consideras-te uma pessoa solidária?
Sim.
Eu também. Eu acho que sim.
Eu acho que é algo que, olha, como referimos há bocadinho, é intrínseco, não é? É algo que se faz naturalmente, não é?
Sim. Há tantos exemplos, até que o João Carvalhosa e que a Madalena deram aqui, e que nós nos identificamos, não é? Sim. E que fazemos até no dia a dia.
Porque repara, sem de mérito nenhum para quem faz, por exemplo, olha, quem faz voluntariado muito longe de casa. E às vezes integrada em diversas entidades, como os Médicos Sem Fronteiras, como a Unicef, por aí fora. Esta atitude solidária tu podes ter no virar da esquina, na porta ao lado.
Exatamente.
Não é preciso ir muito longe. Por isso, se a pessoa se não se identificar, há pessoas que dizem, ah, eu não era capaz agora de estar noutro país, o choque cultural, se calhar não consigo.
Mas pode ser de outra maneira.
Pode ser de outra maneira, pode ser no dia a dia.
No dia a dia.
Como nós dizemos, olha, dar o lugar no autocarro a quem seja mais idoso ou esteja incapacitado de alguma maneira.
Ou uma
mãe que tenha um pai que tenha uma criança ao colo ou uma grávida. Porque às vezes, como nós falávamos há bocadinho, as pessoas estão muito fechadas em si próprias. Agarradas ao telemóvel a ver os sites e não olham ao que está à sua volta, não é?
Ajudar um invisível a atravessar uma passadeira.
Por exemplo, não é? Muita coisa. Adotar um animal.
Adotar um animal.
Não é só. Não é?
Por isso, agora que já sabe o quanto a solidariedade é importante, pedimos-lhe que esteja atento ao seguinte:
não use a solidariedade para se autopromover. Isto é muito importante.
Sim.
Ajude sem julgar. Outra coisa que eu considero que é de extrema importância. Respeite as crenças e a cultura das pessoas, não seja invasivo, não é?
Exatamente.
Evite expor as pessoas sem o seu consentimento, porque há pessoas que querem muito...
protagonismo.
Sim, mas às vezes nem é bem por aí, mas é o estar presente. Expor as pessoas, olha, estás a ver, vamos fazer aqui uma selfie. Às vezes não é correto. Há pessoas que podem não se importar, mas há outras que não querem expor-se, não é? E é preciso respeitar. E dispensar o seu tempo para ouvir alguém que estiver a passar por algum momento delicado, como nós referimos há bocadinho, também é importante.
Mas também é importante partilhar o seu conhecimento com outras pessoas.
Que isso também é um ato de solidariedade.
Também é um ato de solidariedade. Oferecer-se para realizar tarefas que aparentemente são simples para nós, mas podem ser desafiadoras para os outros. Contribuir para causas doando tempo ou dinheiro, quem tiver, não é? Quem tiver mais essa possibilidade.
E mais uma vez, não é? Ser solidário.
Exatamente.
Com pessoas que são próximas.
Que são próximas, além de fazer parte de causas sociais e ajudar pessoas que não conhece e que estão em necessidade, lembre-se também de olhar ao seu redor para os seus entes mais queridos, pois a solidariedade também os inclui.
Sim, às vezes não esquecer.
Exatamente.
Às vezes está muito próximo de nós, não é? Em suma, seja empático, porque um dos maiores exercícios de solidariedade é a empatia. Para exercitá-la, mostre-se disponível para ouvir e compreender, mantenha a calma, faça perguntas e respeite as respostas, evitando tirar conclusões precipitadas. Procure confortar, ajudar e apoiar, em vez de questionar e confrontar.
Rádio Freguesia de Belém, com o programa Olá Vizinho, numa edição totalmente dedicada ao tema solidariedade, já que amanhã se assinala o Dia Internacional da Solidariedade Humana. E vamos ficar agora com David Guetta. I want you for the dirty and clean. When you're waking in your dreams, make me bite my tongue and make me scream. See, I got everything that you need. Ain't nobody gonna do it like me. We are burning at a high degree. hoje na nossa rubrica Saúde e Bem-Estar estamos com Diogo Afonso, ele é fisioterapeuta e osteopata, trabalha na Physio Solutions e é especialista na área do desporto. Bem-vindo, Diogo.
E o Diogo está aqui hoje para nos, enfim, para já, vamos aqui realçar a importância de praticar desporto, sim, que é muito bom, não só para a parte física, mas também para a saúde mental. E o Diogo hoje vem aqui falar particularmente sobre a importância então de praticar desporto, mas a importância também de evitar lesões e mais particularmente na área do pádel, não é?
Sim, olá, muito boa tarde, obrigado pelo convite, desde já.
Obrigada a nós.
Sim, sou fisioterapeuta, estou a tirar também formação em osteopatia, sempre comecei desde cedo na, como fisioterapia na, na parte do desporto, em clubes de futebol.
Quais clubes?
Que clubes?
Que clubes?
Estive no Odivelas, estive no Loures, pronto, foi assim esses dois. Depois acabei também por fazer torneios de paddle. Já fiz alguns aqui também perto do, na zona do Restelo. E foi algo que me...
Torneios organizados por si, é isso?
Não,
a participar.
Sim, a participar, ou seja, eu era fisioterapeuta, não estava a jogar. Era fisioterapeuta, sim, dava assistência.
Assistência. Para quem se lesionasse.
Sim.
E por isso sabe muito sobre esta área, este problema de das
sim,
lesões.
É um bocadinho aqui a introdução do porquê.
Desta... E porquê o paddle e não outro desporto qualquer?
Aqui na zona nós começámos a ver que havia mais, nós até inclusive na clínica temos bastantes
praticantes
de paddle com algumas
lesões.
Depois vão à clínica porque já têm as lesões.
Exato. E pronto, e como em termos de percentagem começámos a perceber que havia mais utentes que tivéssemos de paddle ali do que propriamente,
outra
quer
atividade,
seja de futebol ou também temos, mas com menos percentagem, acabámos por perceber que isso pronto, poderia ser algo relevante aqui na zona, percebermos, tentarmos de alguma forma
ajudar
e apoiar, sim,
as pessoas, sim, nestes momentos.
Neste momento, sim,
e há muitas lesões no paddle.
Há bastantes.
Por exemplo,
as mais comuns é do cotovelo, do cotovelo de tenista.
Ténis elbow.
Exato. E da entorse. Isto porque é muito característico dos movimentos específicos do próprio paddle. Por exemplo, a questão do cotovelo, muito a ver com os movimentos específicos acima do, portanto, os movimentos acima da cabeça, e os próprios movimentos específicos, as várias tacadas específicas do paddle. Não só isso, mas também a questão das pegas. As pegas também têm muito a ver com
relevância,
relevância, né? A forma como a pessoa faz a pega e faz a força. Mas a questão também, toda a dissociação das cinturas pélvicas com a parte do ombro também tem muita influência depois na sobrecarga que isso vai gerar no cotovelo.
Às vezes vira-se o tronco, mas não se vira as pernas, não é?
Exatamente.
E depois aí, pumba.
Isso depois já vou lá, mas tem muito a ver também com os hábitos que cada um tem. O facto de hoje em dia a pessoa estar a 8 horas sentadas e depois vai praticar, pois, neste caso o paddle,
sem
preparação
e sem aquecimento, não é?
E sem aquecimento, sim.
Também é importante, pois é.
E de também agora ainda a referir da questão das entorses do tornozelo, o movimento específico da sua lateralidade. Isto acho que é interessante na questão do paddle, a lateralidade, são movimentos muito laterais. E mudanças de direção rápida, então isso mais facilmente leva às entorses.
O paddle é mais rápido que o ténis?
Acaba por ser.
Alguém que é completamente leiga na matéria?
Sim, acaba por ser um período para já, porque normalmente são sempre dois aos pares. Portanto, há sempre uma interação e depois a questão do campo de paddle ser muito mais pequeno e ter o acrílico, em que a bola está sempre
anda
em
mais.
Movimento. Em movimento, não há questão
e anda
de
mais, não é?
E, anda, e é mais rápida, sim, sim.
E
sim,
não tens
então...
que, pronto, a bola vai para fora, lá vais apanhar a bola, não. Ali está sempre,
tá sempre, mais em, pequeno, jogo, tá sempre em jogo, quase. Está sempre em jogo. Então a propensão para lesões
é muito maior.
É maior, sim, sim, sim. Inclusive, em estudos recentes, verificámos que 50% das pessoas demoram mais de um mês a recuperar de lesões. Portanto, pronto. E então surgiu aqui este projeto com a Fisio, portanto, com a Joana da Fisio Solutions, No Pain More Paddle, exato.
Não é No Pain No Gain, neste não, caso, é No Pain More Paddle.
Para tentarmos aqui, junto com as associações dos clubes aqui de paddle do Restelo, tentarmos
dar um apoio
e tentar prevenir estas lesões, e mais que prevenir, consciencializar as pessoas, que é importante fazerem algum aquecimento, darem alguma mobilidade
durante o resto do tempo, não é? Não é só sair da secretária e ir jogar paddle.
Exato. E aqui também um reforço muscular nos principais músculos. Portanto, lá está, como eu disse, movimento lateral. Então, toda a parte lateral, os músculos laterais do nosso corpo, que raramente são solicitados, trabalhar muito isso.
Particularmente quem passa a vida sentado a uma secretária.
Exatamente. E a maior parte dos movimentos que são feitos é sempre, portanto, movimentos para a frente e para trás. Uhum. Movimentos de rotação existem poucos. E quando vamos a ver, é claramente esses movimentos que as pessoas têm mais dificuldade, nas rotações. Nas rotações da coluna, nas rotações da cabeça. Portanto, é esses movimentos que são sempre mais limitados. Sim.
Portanto, este projeto é um projeto com muito interesse, até porque perceberam que aqui na zona
há muitos praticantes.
Sim.
E acha que que tipo de praticantes, não é? Quem são os praticantes de paddle?
Sim.
Em termos de faixas etárias, de ocupação, do tempo.
Aquilo que verificámos e estamos a perceber é que, em termos de, portanto, masculino e feminino, é muito
mais
já...
Mais ou mais.
É ela por ela. É igual.
Normalmente os homens jogam com as mulheres, fazem par. Homem e mulher.
No início acabou por ser muito mais a parte masculina, mas agora é muito... Tanto o feminino como o masculino acaba por os dois...
há muitos casais que...
também, não é?
Sim, exatamente. E ainda bem que hoje em dia, tanto as raparigas, as mulheres já jogam entre elas também, já há uma inclusão muito grande. Em termos de idades, há ali à volta dos 30 até aos 50 anos, em termos de jogar paddle, portanto... portanto é um bocadinho
faixa etária mais praticante.
Por aí, sim.
E são pessoas
isto que... também porque o paddle é muito recente, é um desporto muito recente, então agora cada vez mais se vai ver miúdos a treinarem. Mas não houve espaço antes para, como no futebol, por exemplo, que já desde muito cedo há as crianças a treinarem. Hoje em dia o paddle não, começou muito pela malta mais velha. E agora é que está a começar a vir a faixa etária mais nova a vir treinar, sim.
Também, se alguém que seja mais velho, não é? Que esteja para além dos 60 ou dos 70, dependendo também, claro, da sua forma física, mas é um desporto que pode ser praticado por gente mais velha.
Sim,
ou acha
claro.
Que é muito exigente?
Não. Aliás, engraçado porque já vê-se bastante gente com essa idade. Inclusive é difícil jogar contra eles porque
vem com os vícios do ténis.
E não só, e tem a experiência, tem a técnica, que acho que é fundamental a técnica. Mas sim, a questão da técnica, lá está, como em todos os esportes, mas nesta questão do paddle
é fundamental,
porque com a técnica acaba por ser muito mais sim, e acaba por ser mais fácil, sim, sim, sim. Não
mas,
deixar...
mas estas pessoas mais velhas são as praticantes de ténis, ou não? Ou que fazem as duas modalidades? Ou não necessariamente?
Não, tanto fazem ténis como paddle, ou seja, se calhar já é mais, já jogam entre amigos do que propriamente torneios,
só
ou torneio. Mais federado. Federado temos muito mais pessoas mais novas. Anos. Sim, sim, sim. Entre os 30, 40, 50, sim.
Então, essas... recapitulando, as lesões são do tornozelo, esta questão de...
Do cotovelo.
Mais.
Ombro também.
Ombro.
A seguir, portanto, ao cotovelo e a entorse do tornozelo é o ombro. Lá está, por causa desta questão da mobilidade da coluna, que não existe, passamos muito tempo sentados, então esta mobilidade não existe. Portanto, é o ombro.
E o pulso, não?
Punho também. Punho? Sim, sim, sim. Mas quando já há muita sobrecarga em relação ao ombro e ao cotovelo, então o punho também acaba por ser. A questão do tornozelo também há no joelho. Também costuma haver bastante no joelho. Aliás, o joelho é um dos grandes sintomas também. Porquê? Porque não havendo mobilidade na bacia e não havendo mobilidade no tornozelo...
É o joelho que é sobrecarregado.
É o joelho que normalmente dá dores. Portanto, sim, existem muitas lesões também no joelho por causa desta questão. E a parte historial todo para trás, havendo já entorses também no tornozelo...
Pois, há haver fragilidades anteriores.
Fragilidades maiores no joelho, sim.
Diogo, e agora gostávamos que nos desse assim algumas dicas
para quem é praticante,
para tentar não sofrer
ter consigo.
Sim, sim, sim. Então, para já, muito importante, lá está, esta questão da consciência de que não é só ir e
não é só jogar, sem mais nem menos, sem haver uma preparação.
Sim. Então, começar logo por uma coisa muito geral e que se calhar pouca gente fala, hábitos de vida. Dormir, fundamental.
Mais uma vez, fundamental. Dormir, descansar.
Boas horas de sono, sentir que quando acorda descansado, ter rotinas pré-noturnas, ou seja, é importante haver para preparar o sono, porque é no sono que há toda a recuperação
de
lesões, exato, e muscular, e cerebral, não só. Portanto, se não houver isto em consideração, mais propensão existe para não haver sobrecarga dos nossos tecidos e lesão. Depois, hábitos alimentares, importantíssimo. Não saltar refeições e uma alimentação regrada. Hoje em dia é difícil, mas sim. Depois, mais concretamente, exercício físico à parte, ou seja, ou todos os dias um bocadinho de mobilidade, ou todos os dias um bocadinho de fortalecimento, de reforço muscular, quer seja em casa, quer seja no ginásio, quer seja a andar, um bocadinho.
Pode ser uma caminhada?
Uma caminhada não, mas durante a caminhada, se a pessoa conseguir ter um espacinho para fazer alguns exercícios, de sentar e levantar-se, ou umas flexões, o que é que seja, já é alguma coisa e já é bom. Depois, pronto, é a questão, lá está, da mobilidade. A mobilidade é muito importante. Hoje em dia chegamos a uma parte, e eu vejo isso com as pessoas, a maior parte dos atletas não conseguem. Nós, olha, então vamos fazer aqui isto, e não conseguem. Isto depois, claro, reflete.
Porque não têm estes hábitos de...
Não têm estes hábitos,
De prevenção, de
elasticidade e tudo é muito
pior.
Vão
perdendo, não é?
Sim, sim. Porquê? Porque o nosso corpo foi feito para ter movimento. Uhum. Não tendo movimento, e só se lembrar de ter movimento em zonas específicas...
Sobretudo momentos em que é pedido muito da parte física... Quando claro. Não há antes uma preparação para que a parte física esteja preparada para aguentar esse esforço de um jogo, não é?
Claro. Depois, também muito importante, acho que é fundamental quem realmente pratica mais de forma gradual e quem faz jogos mais a sério, é, lá está, também ter aulas específicas e saber exatamente o que é que o paddle pede, toda a parte cardiorrespiratória, o que é que o paddle pede, o estimular a parte técnica dos movimentos, porque isso gera menos sobrecarga e menos lesões. Portanto, ter isso em consideração também acho que é fundamental para gradualmente e regularmente se joga, sim, tem que ter isso em consideração.
E se uma pessoa, por exemplo, não for jogar só com os amigos e for ter uma aula, o professor, nesse caso, faz um aquecimento, dá uma preparação antes de começarem ou não?
Não, não. Aquilo que temos de feedback é que não existe isso. portanto, os treinadores estão lá para dar as suas aulas.
Uhum. E ensinar os movimentos. Ensinar os movimentos. Tanto com
e
essa
sim,
parte.
E essa parte não é... Não dão é atenção. Essencial. Essa parte, claro que é como tudo. Antigamente, se calhar no futebol, também não havia esta preocupação. E hoje em dia...
Já.
É como tudo. Tem a ver com mentalidade e irmos, lá está. Por isso é que nós queremos estimular este tipo de projetos, para também estimular todo este desporto a ter que repensar também na saúde dos jogadores. Uhum. Mas sim, não existe essa preocupação, por isso queremos estimular aqui e essa preocupação também depende muito dos jogadores, por enquanto, ainda que tem claro, que ser sim. As pessoas a terem isso em consideração por elas mesmas.
Não, senão... é para isto, porque às vezes em aulas de... Pilates e dessas coisas, eu dou até de... há aulas em que se faz sempre um aquecimento primário antes de começar.
Pois. Sim, mas...
Mas aqui não.
Não.
Sim, e por isso é que projetos como o vosso são importantes para começar, claro. Começar a sensibilização das pessoas, das entidades, para este aspecto que é fundamental para que as pessoas pratiquem paddle, mas pratiquem no... apetece-me dizer em
de forma segura
em segurança, não é? E prevenir este aspecto das lesões, não é?
Exato, e acho que ainda mais importante que isso é elas levarem isso para a sua vida.
Uhum.
Ou seja, mais do que terem perceberem que isso é importante, terem a consciência de que antes de irem treinar ou jogarem, terem isso presente
e fazê-lo
na sua própria vida. Antes, por exemplo, de irem para o trabalho, depois de irem para o trabalho, porque na verdade, ok, que ali as pessoas estão no paddle, as pessoas estão focadas naquilo que estão a fazer e é prazeroso, mas no nosso trabalho também temos de estar focados e também claro. Temos que estar bem fisicamente e mentalmente para o executar a 100%. Portanto, acho que é uma mais-valia também claro. Para as pessoas levarem isso para a sua vida e terem essa consciência.
Boa. Fica então a dica.
Então, muito obrigada, Diogo. Não.
Muito obrigada, obrigado, Diogo, meu. E até uma próxima.
Tá, obrigado eu, até uma próxima.
E agora sim, chegamos ao fim de mais um Olavozinho. Esperamos que tenham gostado.
Relembramos que o Olá Vizinho é um programa semanal em direto, todas as terças-feiras, entre as 15 e as 16, que repete todas as quartas, pelas 10 horas.
E aqui neste espaço fazemos-lhe companhia durante cerca de uma hora e trazemos-lhe temas que julgamos que possam interessar-lhe. Damos-lhe dicas de saúde e bem-estar, falamos sobre acontecimentos culturais da nossa freguesia.
Damos-lhe a conhecer lugares históricos e culturais da freguesia e ainda às vezes estamos consigo, na rua, para o desafiar a falar connosco.
Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque.
E cá vos esperamos sempre às terças-feiras pelas 15 horas.
Estaremos sempre aqui para vos fazer companhia durante uma hora nesta nossa rádio online. Mas antes de terminarmos, queremos deixar-vos com duas citações sobre a solidariedade para que possam refletir.
Uhum. Então, a primeira. Estamos num ponto da evolução humana em que a solidariedade em escala global é absolutamente vital para a sobrevivência da nossa espécie. Isto significa entender que todos somos coabitantes deste planeta. Esta citação é de Petra Kelly, que é uma ativista política.
E vamos agora passar à segunda citação, que diz: devemos de facto ficar juntos ou com toda a certeza estaremos todos separados. Benjamin Franklin.
Então, até para o ano.
Feliz Natal e excelente ano de 2024.
Voltamos em janeiro. E já agora, não ficaria bem
terminarmos com uma música de Natal.
Mas uma versão um bocadinho diferente. É uma versão rock.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.